agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Vale tudo, a origem do MMA.
Vamos lá. Olha o Thiago aí. Hoje tem convidado.
Olha ele aí.
Uhul. Mas ele não veio. É um convidado especial hoje.
Especial.
Eu não falei outra coisa de todos os convidados. Todos os convidados eu falei que são especiais.
Não, é exatamente, cara. Mas aí acabou o conceito de especial há muito tempo.
Eu sou mais especial ou menos especial?
O Thiago tem um podcast muito foda.
Muito foda.
Se chama MMA com Oswaldo.
Ah, é? E o Oswaldo não veio aqui hoje?
Oswaldo... Por que o Oswaldo não veio, Thiago?
Era pra ele estar aqui, né?
O negócio da Turquia, uma parada dessa.
Lógico, a cirurgia de... capilar, que ele fez?
É, um implante capilar na Turquia, foi uma parada dessa.
Pode crer. Última vez que eu vi o Oswaldo, pô, foi muito tempo,
tem
tinha cabelo.
Tempo também.
Mas pra quem não tá entendendo nada, hoje o Thiago Pamplona, o Thiago é um atleta. Ele. É, ele tá. Não tá daquele jeito. Ele é. Árbitro. Ele é announcer. Ele é o Dana White brasileiro.
É o Dana White brasileiro.
Ou seja, ele tem os eventos dele, não só de MMA, mas de jiu-jitsu. O Thiago é um videomaker.
É um videomaker.
Mas o que mais importa?
Um podcast é maker também.
Não.
Né?
Ele é pai. Thiago, faltou alguma coisa?
Acho que não. Inclusive, eu tenho que mudar a minha bio pra pai do Ben.
Ah, olha aí.
Tem que rolar isso aí.
É verdade, é verdade. Mas e aí, meu querido? Você vai contar pra gente hoje uma história envolvendo esse mundo maravilhoso do soco na cara.
Isso.
Né? Um mundo importante aí que vem em uma das primeiras profissões da história.
Exatamente.
O violento. Né, que é o título do trabalhador da violência. É, e você vai contar o que exatamente pra nós?
A gente vai tentar ver, não. Né? A gente vai ver de onde saiu o que a gente conhece hoje como MMA, né? Qual foi mais ou menos a história que levou até o MMA. Porque, como você falou, é a primeira profissão do mundo, né? Todo mundo. Acho que. Até na
Não é trader.
Nos animais, a galera decide muita coisa na mão, né? Uhum. E geralmente tem a ver com força, tem a ver com o líder, o macho alfa e a parada. Uhum. Então, desde sempre, instintivamente, a gente tá saindo na mão.
Uhum.
E durante a história teve muita parada disso, né? Na Grécia Antiga tinha o Pancration.
Isso, velho e bom Pancrácio.
Ah, o pessoal que tá no Spotify aí, não deixa de dar uma quinta estrelinha em seguida.
Opa!
Mas o pessoal que tá no Spotify, o Thiago é lindo.
Isso,
então,
tá
perdendo. Venham até o YouTube.
Tá perdendo.
Sigam o canal, assinem o canal, comentem. Aí, repassem pra geral, porque quem tá no Spotify tá perdendo metade, a gente chamou mais por um lance estético.
É, eu vou desenrolar muito esse moleque hoje pra mim.
Né? E a gente tá combinando, né? Todo
Isso.
mundo de pretinho.
É verdade, e sem nenhum motivo, né?
Uma
é
paleta gostosa.
Não, vai ser uma coisa muito sexual depois.
Mas é um bagulho meio BR que tu vai falar.
Mas
meio...
vai ser um sexual violento.
Vai
com
ser.
Luva de MMA,
mas falando
assim,
de violência, a luta brasileira, que é a luta livre, é isso? Ou é vale tudo? Como é que é? Explica aí.
O vale tudo é uma parada que veio do jiu-jitsu, na real. É, tinha um cara muito foda no Japão chamado Jigoro Kano, que inclusive vale um episódio só sobre esse brother.
Maneiro.
Ele foi o cara que criou o judô.
Ah.
Então tinha uma parada no Japão que era o jujutsu, não é o jiu-jitsu, é o jujutsu, que era os esportes de combate dos samurais.
Então,
quando o samurai perdia a espada, ele tinha que ter alguma parada ali pra ele fazer com o corpo. Era o combate corpo a corpo.
Era tipo a segunda opção. Samuraizada, ó, bater com a espada, mas se der
se
ruim...
Se não tiver
a
espada,
se
vai morrer?
Espada?
Não vai. Sai na mão. E aí a galera começou a desenvolver umas técnicas de combate corpo a corpo, né?
Eu sou muito bom sem espada na briga.
Só que aí era outra parada. É, a galera tinha armadura, era difícil e tal. E aí no Japão, as paradas foram se desenvolvendo em famílias ou escolas, né? Então tinha uma escola que fazia mais isso, outra escola que fazia mais aquilo, a galera era mais da poeira. A galera era mais de botar pra baixo, a galera era mais do chão. E aí foi se desenvolvendo vários tipos de jiu-jitsu. Tanto é que o jiu-jitsu não é uma modalidade em si, né? Era todo o combate corpo a corpo que a galera do Japão fazia.
Maneiro.
E tem essa... A galera acha que o jiu-jitsu é o que era o jiu-jitsu antes. Mas
não é? Não tem certeza?
Confusão.
Mas não tem certeza que
e
tinha
tem
conexão?
Tem um lance da palavra, né?
Uh-huh.
Porque o japonês é jiu-jitsu. Aí imagino que o brother chegou aqui, o que é essa parada que tu treina? Jiu-jitsu. Aí os caras, jiu-jitsu. Não. Jiu-jitsu. Aí o cara, pode crer, é jiu-jitsu. Não. Jiu-jitsu. Os caras, jiu-jitsu. Ele, foda-se, jiu-jitsu.
É, cansei,
deve
brother,
ter sido uma parada dessa.
É.
Porque até o Gil no japonês não tem, né? Só tem o Ju. Então a parada do jiu-jitsu, ela foi meio que... Eu nem sei a etimologia dessa palavra. É uma parada que eu até queria estudar.
É o chute mais forte, é o nome da técnica.
É o que quer dizer Ju, né?
Isso.
Na verdade, o Ju eu sei.
E também é o prefixo de Júlia. Uma menina que eu conheço.
Daqui de Santa, né, mano?
Eu não sei, gente. Eu menti, eu não sei.
Judiar.
A Júlia é judia.
Que não pode usar mais hoje.
É...
E aí, esse Jigoro Kano, que era o cara lá do Japão, ele começou. Ele é um cara foda. Aí ele começou a desenvolver umas metodologias de treino, assim, mais educadoras.
Mas tu sabe quando isso, mais ou menos?
Cara, o Jigoro Kano é de o final de 800.
Pode crer.
E aí o Jigoro Kano foi desenvolvendo o judô, e chegou numa parada foda. Foi o Jigoro Kano que desenvolveu o lance de faixa de graduação. Ele é um dos caras mais importantes, assim, no... Tá até levado o esporte de combate de volta para as Olimpíadas.
Uhum.
É o Jigoro Kano, um cara que tem uma participação foda, assim, no desenrolar das artes marciais.
Ele tá naqueles quadrinhos de academia? Que
tá,
na academia?
De judô, é ele. Uhum. Você vai na academia de judô, tem um veião lá, é ele, o Jigoro Kano.
Uhum.
E aí esse brother treinou uma galera e falou, ó, beleza, a gente vai levar o judô para todo mundo agora. E aí mandou uns brother numa missão, assim, meio que ir de pregar o judô a toda criatura. E aí teve um brother, o Mitsu Esai Maeda. Também conhecido como Conde Koma.
Conde o quê?
Conde Koma.
Conde Koma?
É.
Muito mais foda.
Foda, né?
Conde Koma? Tá louco.
O Conde Koma tá chegando aí.
É, meu irmão. O cara é muito bom de porrada no nome.
E aí bom. O Conde Koma foi primeiro pros Estados Unidos. A galera lá não deu moral pra ele.
Ô, louco.
Porque ele tava querendo ensinar a parada, né? Ah, e o americano queria só ver a putaria.
De verdade.
Então, ele começou a ganhar dinheiro com demonstração, com desafio. Ele não conseguiu dar aula mesmo nos Estados Unidos, tá ligado?
Uhum.
E aí ele veio pro Brasil. Chegando no Brasil, ele conheceu o Gastão Grace. Que é o pai do Hélio, do George Grace, do Oswaldo Grace, do Carlos Grace, dessa galera aí. E aí o Conde Koma começou a ensinar jiu-jitsu pra essa galera, que eu acho que era o judô, porque ele veio na missão de ensinar o judô.
Uhum.
Mas aí ele teve que fazer muitos esses desafios, né? Que foi o que levou os Graces a ser o que são os Graces
hoje em dia,
né?
Uhum.
E aí o Conde Koma começou a ensinar a jiu-jitsu pra essa galera teve que sair de Belém. Foi pro Rio de Janeiro em 1925, se eu não me engano.
Ah, você falou mil... Você falou 800, é 1800 e pouco. Que
é,
o...
final de 800.
Jigoro Kano.
Jigoro Kano.
Ah, 1800 e pouco, né?
Isso.
Ah, pensei que era 800.
Não, 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 não. Ah, tá, 1800.
Show, show, 1800.
Agora.
É, outro dia.
Sim.
E em 2025, o Carlin, é assim que eu chamo ele.
Carlinho.
O Carlinho abriu a academia dele e aí eles meio que trouxeram essa parada que já tinha do Conde Koma de demonstração e desafio pra tentar vender a modalidade, né?
Ah, o cara é businessman.
Pô, demais.
Businessman, tá maluco.
E aí, inclusive é conhecido como Marketing Grace, essa parada, né? E aí ele começou a desafiar a galera, os valentões, a galera de outras modalidades. E aí que já começa a nascer a parada do Vale Tudo.
E era esse o nome? Ou era desafio?
O
como é
nome
que...
Vale Tudo veio depois, quando ficou um pouco mais organizado.
Porra, imagina... se organizou com esse imagina... nome, fudeu antes.
Exatamente. Mas era um desafio assim, era porrada. E tinha uma galera que ia mesmo até a morte. Não rolou morte, pelo
não
menos.
Não rolou?
Que a gente sabe, não. Mas.
Uhum. O corpo tá longe, né?
É porque rolou, isso já. Isso começou a rolar em vários cantos. A gente tá seguindo aqui um fio da história, né?
Uhum.
Mas teve várias outras paradas no mundo todo de desafios disso. O próprio Jigoro Kano rolava vários desafios lá no Japão. Então o mundo todo começou a ter essas paradas de luta, né? É, na década de 80 também, que a gente vai já chegar lá, que foi quando. Saiu o filme do Rock nos Estados Unidos, Bruce Lee. Então começou a rolar vários desafios de coisas parecidas com MMA.
Então meio que o mundo inteiro caminhou paralelo, simultaneamente. Todo mundo um pouquinho,
tinha rolando
cada um pro
coisas.
Teu próprio caminho. Isso. Mas tava na onda do vamos brigar até quase morrer.
Isso.
Maneiro.
Só que a gente tá contando a história nesse ponto de vista porque foi a parada que mais evoluiu, que
e
mais cresceu.
E aqui também, nós, né?
Por exemplo, a gente falou do Pancrácio.
Uhum.
Tem galera que treina Pancrácio até hoje, né?
Sim, tô ligado.
Tem galera que resgatou isso, tem galera que treina o jiu-jitsu tradicional. É, enfim, então teve várias paradas dessa acontecendo no Brasil também.
Pode
né?
crer.
É, no Norte tinha muita coisa acontecendo, no Nordeste tinha muita coisa acontecendo. Não sei se você já viu o vídeo do He-Man. Cearense contra 13.
Eu falei isso.
Eu acho que tu falou.
Eu falei, o Nickel não acreditou, cara.
He-Man Cearense.
Contra 13. Acho que é He-Man Cearense contra. Não, acho que é He-Man contra 13 Cearenses.
É, uma parada dessa.
Que
assim.
Porra é circo, é essa?
Montaram um ringue no circo.
Adoro.
E aí o He-Man, um cara grandão. He-Man.
É, ah. Parece He-Man, um pouco tá. He-Man.
Pensa He-Man. Uhum. E 13 Cearenses baixinhos.
Tentando
e ele quebrando os caras a pau.
É.
Então, tipo assim, no Brasil todo tava rolando essas paradas bizarras. Só que realmente, os Grace, eles tinham um negócio diferente, velho. A parada deles era diferente. Nessa época, acho que desde sempre, né? A luta era sempre vista como a parada do mais forte. O cara que é maior, o cara que é mais forte é o cara que vence. E aí os Grace vieram pra destruir essa parada aí. Eles desenvolveram uma técnica de alavanca, uma técnica onde você usa a força do seu adversário, que coisa poética, né?
Uhum.
Você usa a força do seu adversário ao seu favor. E eles conseguiram fazer isso de uma forma, assim, muito, muito, muito foda. Muito foda. E aí o Carlos Gracie, que era o irmão mais velho, ministrava as aulas e tal, e o Hélio era o mais fraquinho. Ele era magrinho, ele não era nem pelitava envolvido com parada de luta, mas ele tava. E era um cara muito inteligente. E aí o Hélio começa... Assim, não vou entrar muito nessa história, que eu acho que o Nico já falou sobre o episódio UFC, que vocês fizeram aqui.
Muito antigo,
de isso. 2020, inclusive, ouvinte, por favor, vá lá.
Ouça.
E ouça.
Está no Spotify, não está no YouTube. Está lá no, só em áudiozinho.
E aí,
lá.
Resumindo a história, o Hélio desenvolveu uma parada ainda mais inteligente do que o Carlos e o Conde Coma tinham desenvolvido.
Wi-Fi. Imagina, o cara desenvolveu o
pneu.
Wi-Fi. Não existia, rapaziada. Antes era foda.
Aí, o Helinho, com 18 anos, fez a sua primeira luta.
Certo.
E era um boxeador gigantão da época. Ele finalizou o brother em 40 segundos.
O cara é muito maior do que
o
ele.
O cara é grandão, boxeador. Eu vou te quebrar, bateu.
E aí, ele só na alavanca, usando a força do cara.
Botou pra baixo.
Só,
e
na, só na classe.
Só na classe. De terno e gravata. É, ele tava falando. De terno e gravata, ele fez isso. Maneiro, maneiro.
Mas que foda, né, velho? O cara pequenininho.
Eu sou assim, pô.
Botou um boxeador. Porque assim, não é só um cara que era grande. Era um cara grande que sabia usar as mãos pra lutar, sim, né? E aí, o Hélio pequenininho conseguiu quedar o cara e estrangulou o cara em 40 segundos.
Eu também.
E aí, isso a galera olhou assim... Porra, realmente tem alguma parada
tem,
de especial.
A técnica é foda, a técnica é foda.
Chegou
tem discussão.
Uma parada especial nesses brothers. Uhum. E aí, daí eu vou contar aqui três histórias desse período. E aí eu acho que já começa o lance do Vale Tudo. Começa os desafios. Tinha muitas lutas que eram desafio de porrada mesmo. E tinha muita luta que era desafio só de luta agarrada. Geralmente com a galera da modalidade de luta agarrada. E aí em 1951, chegou aqui no... Aqui no Rio de Janeiro, que a gente tá no Brasil, né? Mas chegou no Rio de Janeiro um brother chamado...
Aqui no Sudeste.
Masahiko Kimura, que ele era o número um de judô no Japão, né? A gente tá aqui já 70 anos depois do Jigoro Kano, mais ou menos. Então, o judô cresceu muito no Japão. Tinha campeonato, tava uma parada bem organizada. Tinha uma galera já treinando há muito tempo. E esse brother aqui, o Kimura, ele era o número um. Ele era um cara fortão, tinha tipo 90 quilos, alto, muito, muito bom. E aí, tem até uma frase aqui de um historiador japonês que ele diz assim, ó. Em toda a história do judô, nunca existiu alguém mais forte... Desculpa. Em toda a história do judô, nunca existiu alguém antes mais forte do que Masahiko Kimura. E depois, também não.
Ô, louco, velho.
Foi só um jeito de dizer que ele era o mais forte de todos.
Pra quem se drama...
Eu tô alado aqui.
É, não, mas é dramático.
Antes não teve e depois não, também não.
Também não teve.
E bem depois também não vai ter.
E teve essa entonação, tem essa pausa, né? Mas depois...
Não teve.
Também.
É, bom, é bom, é bom. Que expectativa, né?
Exatamente.
É, muito jogo de videogame na década de 80, 90, todo jogo tinha um personagem do judô, assim. Real, assim.
Sim.
É, o judô, tipo, todo. Tá ligado que joga, cada um tem um estilo?
É porque era muito uma parada também, não por isso, né? Mas talvez um resultado disso foi tudo que a criança fazia judô.
É.
É porque o Jigoro Kano, ele desenvolveu toda essa... Ele pegou o caminho do samurai, que é o Bushido.
Bushido!
Que é a parada de honra, de... Então, tinha uma disciplina ali, né? Tinha uma dinâmica educacional ali na parada. Uhum. Então, ele que foi o cara que meio que levou isso aí. Brother, é pras crianças estarem fazendo essa parada. Que isso aqui faz muito bem.
Foda.
Ele foi um cara responsável por isso aí, no mundo da luta, tá ligado? Uhum. Que aí, isso influenciou depois no taekwondo, no karatê. Tudo isso aí tem origem do trabalho do Jigoro Kano. Ah, e aí esse brother, o Kimura, chegou no Brasil com uma rapaziada, com uma crew lá de judocas.
Sim.
Pra justamente fazer o que o Conde Coma era pra ter feito alguns anos atrás. Vão lá pro Brasil, vão disseminar o judô, né? E aí mandou o cara mais pica que tinha pra cá pra fazer isso. É, só que ele não sabia que os Gracies estavam aqui.
Os Gracies regaceiram.
E aí, quando ele chegou, o Hélio já falou, eu vou lutar com esse brother aí. O Hélio pequenininho, tipo 60 e poucos quilos, o brother lá com 90. Aí
o Hélio é o que tá aí no Twitter falando pra caralho?
Não, o Hélio faleceu já.
Ah, o Twitter é outro. Mas é o Grace também.
É Grace também, deve ser o Renzo.
Pode ser, acho que é Renzo.
O Renzo fala umas paradas massa.
Ele se amarra no caos. Filhote do caos, né? Ele, família?
É, a galera ali gosta ele de uma atençãozinha.
Gosta. Mas é isso, aí o Hélio olhou baixinho.
Aí falou assim, ó.
Sabe o maior lutador de judô do mundo? Chama ele, foi
chama
isso.
Ele que eu vou dar um pau. Aí o cara olhou assim, ó.
Migão.
Campeão, sou o número um no Japão. Você é leve... Na verdade ele falou assim, ó. Que quer dizer? Anotei aqui a frase. Tu és muito leve e desqualificado para me enfrentar. Se quiseres lutar comigo, deverás enfrentar antes o meu 02, o Kato.
Eu vou falar isso pra alguém. Tu és muito leve.
E aí ele falou, luta com o Kato, que o Kato vai passar o carro em tu, irmão. Aí o Wellington, toda hora. E aí, galera montou o ringue. Tem vídeo disso. Isso foi em... isso foi em 1950.
Ô, 51. Louco!
Tem vídeo dessa luta. Era uma parada mais de luta agarrada, não era porrada mesmo nessa, né? Porque era com judoca e tal, então não fazia muito sentido a galera sair na mão. Todo mundo de kimoninho, bonitinho.
O que é ruim pros Gracie, né?
O que é ruim pros Gracie, mais ou menos, né?
Do prédio não era melhor ser foda-se, vamos aí?
Mas eles eram muito bons na parada da luta agarrada.
Ah.
E aí o Cato, maior, mais forte do que ele, consegue dar uma queda nele, e aí o Gracie cai meio que de guarda passada, vai repondo a guarda, ou seja, ele coloca...
O ouvinte não tá entendendo porra nenhuma.
Ele coloca as perninhas, ele envolve o cara com as perninhas dele.
Ah, igual o amor, pô.
É, imagina que o cara é isso aqui, as minhas perninhas são aqui, ó. Ele fez assim, ó, envolveu o cara com as perninhas, que isso é a guarda no jiu-jitsu, que é uma parada revolucionária na história da luta. Porque estar por baixo é uma posição de muita desvantagem. Então ninguém antes na história tinha desenvolvido algum tipo de jogo que pudesse ser efetivo por baixo.
Ô, louco.
E aí os Gracie olharam e falavam assim, não, brother, tem coisa aí. Eu tô com todo o meu corpo contra só o tronco do cara. Eu tenho vantagem aqui, tá ligado? Eu posso usar meu quadril, eu posso usar minha perna, eu posso usar meus braços e o cara só pode usar a cintura pra cima. Eu tô em vantagem. E aí eles conseguiram desenvolver um jogo...
Pô, Gracie é muito pica,
sinistro,
né?
Sinistro de guarda, velho. Que é a parada do jiu-jitsu.
Uhum.
A parada do jiu-jitsu, assim, que diferencia de todas as modalidades é o lance da guarda.
Certo.
E aí o Gracie foi lá, como quem não quer nada, ajeitou, botou a guarda nele e estrangulou o Cato. Cato apagou. Caiu de cara no chão.
Botou
Gracie se levantou, empurrou e saiu vitorioso. E aí, obviamente,
igual anime, todo mundo...
Foi tipo isso. E aí o Hélio, o Kimura tava lá, e aí o Kimura falou, beleza, vamos nós. Se tu passar de 3 minutos comigo, irmão, tu é o vencedor dessa porra. Nem perigo que tu passe de 3 minutos comigo. Eu sou o número 1 do Japão. Aí o Hélio, vamos nessa. E aí a luta rolou ainda em 51. E aqui o contexto histórico da época, né, professor Vitor pode me ajudar. É Copa do Mundo, no Brasil. O Brasil perdeu pro Uruguai. Então tava todo mundo precisando de um herói. E quem seria esse herói?
Quem?
Ayrton Senna do Brasil. Cara, não tem noção de tempo nenhum.
Ayrton Senna
do Brasil.
Quem seria esse herói?
Hélio Gracie. Então o pessoal olhou pra Hélio Gracie e falou:
peraí,
esse é o nosso herói.
Entendi.
E esse é o cara que vai vencer a gente. E aí, 1951, estádio lotado. Tem gente que diz que tinha 20 mil pessoas, tem gente que diz que tem 40. Não sei bem.
Muita.
Tinha uma cabeçada.
Vamos fechar em 30.
Vamos fechar em 30, né? Média. É. Inclusive, Getúlio Vargas estava lá. A luta demorou 13 minutos e o Masahiko Kimura encaixou um Udegarami, que é uma finalização, uma chave de ombro, que depois ficou conhecido como Kimura, que é o nome dele. Até hoje a gente chama de Kimura.
Aqui no Brasil só que chama?
Não, o mundo todo.
Mundo todo.
Tão pica que o maluco é.
A parada é Kimura, porque esse brother pegou o Hélio de Kimura.
Ô, louco! Então é mérito nosso também o nome?
É.
Olha que maneiro!
E aí, 13 minutos de luta, ele pegou o Hélio nessa Kimura. E aí o Hélio não quis bater, o braço já quebrando assim, tipo um minotauro. O braço indo-se embora. E aí o Carlin, que era o Carlos Gracie, jogou a toalha ali e a luta acabou. Né? Porque se deixasse, o Hélio ia quebrar o braço.
Uhum.
Mas aí, ele obviamente perdeu o Hélio. Só que isso aumentou a popularidade dele. Porque a galera viu a bravura do cara. Ele tomou um pau nessa luta. Só que ele continua indo pra cima o tempo todo, tá ligado?
Uhum.
Então a galera viu que, meu irmão, ele tem muita bravura. E ele ficou muito conhecido por causa disso aí. Mesmo tendo perdido a luta. E aí... Cara, os Gracies ficaram gigantescos, né? Todo mundo ali começou... Cara, se a gente for pegar cada um dos Gracies pra contar uma história, vai dar um episódio foda.
Uhum.
Porque as histórias dos caras, as lutas, eram umas paradas, assim, muito loucas.
Maneiro.
E então, o Vale Tudo começou a rolar, assim, muito. E aí, teve uma outra luta que ficou pra história também, que tinha a academia lá do Hélio, e aí tinha um aluno dele, que era o Valdemar Santana. E aí esse brother cuidava da academia e tal, e na sexta-feira deixou a torneira ligada. Que mancada. É, a galera, quando voltou segunda-feira, só dava pra fazer natação. Não dava pra treinar jiu-jitsu. Tava encharcado a parada, e aí o Hélio esculachou ele. Não, acho que o Hélio foi educado, né? O Hélio não deve ter falado, pô, amigão, vacilou, cara, que mancada.
Errou tentando acertar, mas
vamos
errou.
Aprender, né?
Ele deve ter esculachado o cara e tal, e aí ele, pois eu vou te desafiar, seu velho babaca. Foi isso que ele falou. Não sei se foi isso que ele falou, mas foi isso que ele falou.
Uhum.
E aí o Hélio, vamos nessa.
Ih, velhinho.
Velhinho, já. Louco. 40 e pouquinhos anos.
Ah, 40 tá bom, pô.
E...
Ah, 40 é uma regação, moleque.
40 nos anos 50 era 60, né?
E aí o Hélio não só aceitou a luta, como falou. Nós vamos até a morte.
Que isso?
Até algum de nós desistir.
Que
o
isso?
Hélio mandou essa.
Mas por que? Que isso, gente? Que coisa horrível, gente. É. Somos civilizados.
Imagina se você tivesse manchado o sofá.
Exato. O cara só alagou a academia.
Ah, não, não, peraí, vamos matar o brother.
E assim, se não tinha
um
seguro,
rodo, velho.
É,
mano. Se não tinha seguro, a culpa é da família, né? Não botou um seguro na
bem
academia.
Bem observado, bem observado.
Tá ligado?
É verdade.
Vacilo.
É verdade.
Vacilo. E aí a luta rolou. Foi também uma parada gigantesca, muita gente assistindo.
O maior lutador de todos os tempos contra Valdemar, o funcionário.
Não, mas o Valdemar é. já era um cara pica. Um cara
ah,
que
é?
Vinha da capoeira,
ah.
que já treinava outras paradas, era um cara muito bom. E aí a luta rolou.
Uhum.
E eu gostaria que vocês chutassem quanto tempo de luta foi mais ou menos. Eu vou dizer que foi muito tempo de luta.
Foi muito tempo de luta.
Muito tempo de luta. O que você acha que é muito tempo de luta? Saindo na mão, porrada mesmo.
Até... 40 minutos.
40 minutos.
Eu acho que é uma hora de, tipo, 3 horas, né? Um negócio bizarro assim, né?
3 horas e 43 minutos de porrada.
Os caras.
É documentada a luta mais longa da história.
Impossível ter sido trocação franca por quase 4 horas.
Foi
tipo assim.
Não, é que dá uma.
Não. É porque tem muita luta agarrada, né? Então a galera vai pro chão, aí fica ali batendo um pouquinho, aí levanta, aí dá uma respirada, uma circulada e volta pra porrada. 3 horinhas.
Chegar pro brother, 3 horinhas de porrada, três bora.
3 horas e 40, quase 4 horas.
Ah,
é muito tempo.
É, muito tempo.
Vocês já treinaram?
Que remarcar provavelmente alguma coisa da Gina.
É. Ué, pô, marquei o jantar.
Cara, achei que no máximo ia dar 2 horas.
Era até a morte, né, também, né?
Eu tenho pé de cure depois.
Quem ganhou? Quem ganhou?
Quem ganhou foi o Valdemar Santana.
Vamos, time! Classe trabalhadora!
Meteu-lhe um tiro de meta na cabeça do velhinho.
Olha aí.
Que caiu apagadaço no chão.
Ué, mano.
E aí o Valdemar ganhou a parada.
Assinou a CLT também.
Mas
certeza.
Aí foi uma outra derrota que mostrou assim, caralho, esses moleques são ranço.
Uhum.
Porque 3 horas e 40 com um brother muito mais novo é uma parada sinistra. Vocês já treinaram alguma parada de luta? Alguma parada
capoeira.
Assim? Capoeira.
Uhum.
Tá, capoeira é mais movimentação,
é,
né?
É, mais bonito.
E sim, não tem tanta explosão. Tem explosão, mas não é uma explosão pra...
leque.
Que, tipo, mas não é uma explosão assim, eu vou dar esse golpe com a maior força do mundo, não é?
Não, respeita a molecada. Mas o chutão gostoso rolava.
Mas sim.
No quebra-jereba. Quando o professor fazia
quebra-jereba.
Aí o clima esquentava, moleque. Era violência mesmo. Aí era só chutão, meu irmão. Pô, era gostoso demais. Quebra-jereba. Tá maluco, foda demais.
Hã? E tu, Nico? Treinou
eu sou
quem?
Tudo.
É covarde.
Sou um artista marcial completo.
É.
Sabe o Sapierre?
Um pouquinho de jiu-jitsu e um pouquinho de Muay Thai e um pouquinho de esses kickboxing.
Qual que tu acha que cansou mais, jiu-jitsu ou Muay Thai?
As coisas que eu tentei ficar segurando ou tentando derrubar alguém numa grade foi a pior dor da minha vida. Eu sabia que 20 segundos daquilo é impossível e mais que 20 segundos, não tem como.
Isometria é uma parada foda. Você ficar ali fazendo força.
É, se tentar derrubar alguém e a pessoa não cai, ou alguém tentando te derrubar o tempo todo também é um saco. Isso eu achei, é impossível. É impossível.
Os caras fizeram 3 horas e 43 minutos disso aí.
É.
Disso, de bate, levanta, sobe, toma soco, bota pra baixo, segura.
Dá pra ficar 4, né? Vamos só pra bater a meta do 4.
Oh, não.
É.
Calma, não. Hélio, levanta.
É, levanta.
Tomou um chutão na cabeça, mas levanta.
Já bateu o recorde, né? Então...
Porra, 3 horas e 43 minutos, é muito tempo trocando.
É bom, é bom.
Luta chata pra caralho, imagina ver 3 horas e 40 minutos.
Acho que deve ter uma galera que saiu,
é,
e quando voltou...
Abriu uma empresa, fez tudo.
O que dá pra fazer com 3 horas e 43 minutos? Dá pra fazer muita coisa, né?
Dá pra.
Quantos episódios dá pra ouvir do Story Plus Brothers?
Todos. Não, sei lá. 6 episódios, por aí.
E aí os anos 40 e os anos 50 foram de um crescimento assim absurdo. Estádio lotado. Tinha um programa na Globo, que era o Heróis do Ring. Que rolava, vale tudo, na TV aberta e tal. Só que aí a parada começou a ficar violenta demais. Tipo, essa imagem do cara chutando a cabeça do Hélio e ele caindo apagado...
Um velho sendo bicado na cabeça depois de TV Globinho. Maneiro.
Depois de 3 horas de trocação...
Maneiro.
Foi uma parada que a galera olhou assim, tipo, brother...
Peraí, rapaziada, peraí.
A gente deixou isso aqui acontecer mesmo, tá ligado?
Bom.
E a galera começou a meio que voltar atrás, assim, nesse lance do Vale Tudo. E aí teve um outro fato também, depois dessa luta do Hélio, que nessa luta do Hélio a galera já ficou meio assim, né? E aí teve um cara que quebrou o braço ao vivo. Uma parada feia, assim, tirou o braço do canto, ficou uma parada bizarra e chocou muita gente. Aí o Vale Tudo perdeu o apoio da mídia, perdeu o apoio da galera, e aí ficou um tempo assim de limbo.
Globo golpista.
Tá ligado? Até o final dos anos 50 rolava pra caralho, mas aí anos 60, 70 teve eventos rolando, mas não tinha um apoio da mídia. E eram as paradas dentro da academia, era uma parada que tava meio que proibida mesmo no Brasil. E aí depois, o Vale Tudo foi proibido. E entre, eu não sei exatamente qual foi a data aqui, mas na verdade sei, eu escrevi aqui, 1946.
É bom. Faz direto.
Foi antes da proibição do Vale Tudo. O Carson Gracie, que era o sobrinho do Hélio, falou pro Valdemar: irmão, eu vou vingar o meu tio.
Ô, louco!
Foi. E a galera enlouqueceu, né?
Caralho, vamos,
se a luta
tio.
Do Hélio foi irada, não sei o quê, porra, o cara vai vingar.
Carcinho vai arregaçar.
E aí rolou a disputa lá deles no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, para 30 mil torcedores.
Que isso, cara? É muita gente.
E aí rolou 10 rounds de porrada e não teve nenhum vencedor.
Que isso?
Não teve. Ninguém desistiu, ninguém morreu. Galera, só
o último ônibus, assim, o último ônibus ia passar.
Irmão, vai ter show aqui, já, vamos limpar. E aí não teve vencedor. E aí depois, um ano depois, que aí foi 1956, no Maracanazinho, agora para 40 mil pessoas, gente pra caralho, não foi uma revanche, né? Foi no Tira-Teima, o Carson Gracie venceu.
Ô, louco!
E dizem que só a renda de bilheteria desse evento foi de 1 milhão e 100 mil cruzeiros. Um bom dinheiro. Não sei qual a cotação pra hoje, mas...
Bastante.
Acho que 1 milhão de qualquer coisa é muita coisa, né?
É verdade.
Assim, 1 milhão de moedas.
Não,
verdade. É muito difícil carregar.
É difícil carregar.
Mas é bastante coisa. Não, que maneiro, cara. Vingar o tio velho deve ser uma medalha boa pra botar no peito,
deve,
né?
Deve.
Vingar o tio velho.
Deve.
É sempre lembrar que o cara tá vingando também tem um sobrinho, né?
É, e aí,
mas aí
poderia
mas,
ter ficado.
Mas isso é a indústria. É a família brigando... E pessoa querendo se vingar e responsabilidade durante todo o processo.
Mas essa foi uma rivalidade que rolou. Rolaram outras lutas depois dessa. Acho que rolaram mais 4 lutas depois dessa. Mas mesmo cara. Carson e o Valdemar.
Ah, tá. Pensei que era tipo o parente do outro, que foi do outro, e aí...
E tá aí até hoje,
ia
né?
Ia ser irado, ia cara. Ser irado. Porra!
A galera não pensou nisso, né, velho?
Faltou
não
aqui, na ó. Continuidade. Faltou. Olha quem faltou, ó. Lá, ó. Vitinho Gracie que faltou, filho.
E aí rolou mais lutas dele. O Gracie venceu uma e o resto foi tudo empate, eu acho. Que a galera realmente... Porque não tinha, tipo, não tinha juizinho julgando. Ah, massa, ele deu um soco.
Tu falou agora Vitinho Gracie, né? Esse Carson aí é o Carson que era o treinador, né? Do
Ele foi treinador do Belfort.
Ele foi treinador do Belfort. E aí ele era treinador do Belfort. Lá no início, quando o Belfort era 3 vezes o tamanho dessa mesa, com 14 anos de idade, sei lá. Ele tava com 18, 17. Era ridículo. O cara era, enfim, muito grande. E acho que a primeira luta dele... Ou eles queriam botar, não era Vitor Belfort, era Vitor Gracie.
Olha aí,
tinha
cara!
Essa parada, né?
Que não era, tô ligado.
É, porque ele era pupilo do Carson.
Irado.
E o Vitor, ele pulou da faixa azul pra preta. É branca, branca, azul, roxa, marrom e preta.
Pulou 3.
Ele pulou 3 faixas e foi direto pra preta. E a galera ficou louca na época. Tipo, caralho, o cara dando a faixa preta pro moleque de 16 anos. Uhum. Aí o Carson falava: vem cá, vem treinar com ele. Pega os pretas, tudinho. O cara pegava todo mundo, velho. O Carson, uhum. Foda-se. Dá
ah, não,
pro
moleque. Faz sentido. Depois, nada, faz sentido.
Que também jogou com o Juan na zaga do Fluminense.
Quem?
Vitor Belfort. No Flamengo, no Juniores do Flamengo.
Sério?
Vitor Belfort foi junior, zagueiro Juniores do Flamengo.
Caralho.
É aí que eu não sabia também.
É, só informação boa.
Pô, só informação de qualidade.
É. O Nick é um Belfotter, né?
Ele é um Belfotter. Pô, podia fazer um episódio do Belfort, né?
Porra.
É. O episódio do Belfort é uma boa, viu? É. Nossa, da irmã dele.
É, estranhíssimo.
Sério?
É, a irmã dele sumiu. Sumiu.
Nunca.
Tava no trabalho, galera. Cadê a mina? Sumiu.
Caralho.
Ele nunca achou corpo, nunca achou nada.
Nunca.
Completamente desaparecida.
Completamente desaparecida.
Às vezes é um sequestro que não deu certo.
Às vezes ela tava muito louca, ninguém sabe. Tem alguns teorias, mas ninguém sabe.
Caralho.
É um mistério assim, da humanidade.
Você que tava brincando.
Não, ela sumiu. E até quando ele foi campeão do UFC, ele tava com a camisa. Com...
Da irmã dele.
Ah,
não sei o quê. Porque eles até. Não sei se até hoje, né, velho? Mas até pouco tempo eles ainda tinham esperança de que ela ia voltar. Porque ninguém sabe, velho. Ninguém sabe se ela morreu mesmo, se ela fugiu, se alguém levou ela, tá ligado? Ninguém sabia.
Caralho, que bad.
Né? A história do Belfort é massa, velho. O Belfort foi um cara que foi muito importante na construção da MMA também.
Brasileiro.
No Brasil. Foi pra Casa dos Artistas, levou o UFC pra. A galera começou a passar MMA no SBT por causa disso.
Deu entrevista na Rolling Stones, assim, nas revistas, assim, na. grande. A trip antes de... Meio que dá uma ajudada a ver que não é só uns idiotas, assim, né?
É, ele foi uma figura importante pra caralho. Né? A galera não gosta muito dele, assim, tem uma galera que não gosta dele, mas ele foi um cara
muito... Mas por que os lutadores não gostam dele, né? Aparentemente, assim, também, né?
Cara, tem muita gente que diz que ele é meio pau no cu, assim. Uhum. Não conheço, não conheci ele, não dá pra saber, mas a galera diz que ele é meio esquisito.
Olhando de fora, a impressão que eu tenho é que ele deve ser bem profissional. Assim, isso
aí
tá
já é suficiente.
Tipo,
né?
Assim, ele não se importaria de treinar numa equipe e depois lutar contigo.
É, que é uma business, parada entendeu? Dessa.
Então, talvez ele tenha uma. Pode ser um cara legal ou chato, mas também talvez a visão de business uns 30 anos antes que ele teve, talvez não seja muito bem aceita. Ainda mais esse negócio de honra, meu time!
Ah,
meu mestre! Não posso?
Isso aqui.
Vitinho é um cara legal. E aí, então, esse dos anos 40 aí até os final dos anos 70, tava rolando muita parada, mas tudo fora do mainstream, né? Academia portas fechadas, evento meio que clandestino e tal, ninguém tava dando muita moral pra isso aí. E aí, nessa época, começou a sair filme do Rock, começou a rolar Bruce Lee nos Estados Unidos, então a galera começou a olhar mais, o judô também já tava muito maior no Japão, a galera começou a olhar mais as artes marciais assim com um olhinho melhor. E aí teve um outro Gracie, a próxima geração, que é o Rickson, que é um cara brabíssimo.
Merece uns 3 episódios.
Não, dá pra fazer um episódio sobre cada etapa, assim, na vida do
Rickson.
Do Rickson. É um cara... Cara, muita história.
Vai virar
história.
Filme do Netflix.
Caralho! É.
Se liga o Pride,
sim,
que era um evento antigão de MMA, que vale tudo. A galera fez o Pride pro Rickson lutar. Parada é essa. Fizeram o Pride pro Rickson lutar, aí deu certo. Ah, vamos fazer outro, bora. Com o Rickson. Tanto que os primeiros é só luta do Rickson. O Rickson tá em todas. E aí depois a galera, porra, tem um business aqui, vamos continuar. E aí continuou. Mas foi um evento que foi feito pro Rickson lutar.
Por que que vocês acham que eu que sou leigo? Por que que o Rickson é tão maneiro assim, tão grande?
Ele era muito bom. E ele era um cara assim, falava bem e tal, era uma personalidade.
É, e também tinha uma parada assim, do jiu-jitsu ser um lance do uma defesa pessoal, de usar a alavanca, mas ele era tudo isso, só que ele era forte pra caralho. Ele era grande pra caralho.
Ele tá vivo ainda?
Porque...
Tá vivo.
Ah, que bom.
Porque também tem a história lá dos Gracie lá, que é um pouco estranha hoje em dia, mas é que ele é meio que filho... Ele é filho da, sei lá, da a empregada da família, ele, o velho lá tinha filho com várias pessoas, né? Então ela só servia de... Tem várias genéticas ali. Não é da mãe do... Assim, da... Abre aspas.
Da esposa da família.
É,
né?
um rolê meio estranho, assim. Então, cara, tu vê que se tu olhar pros velhos, é o cara mais miradinho. E ele já é um troço, assim, né? Ele já é um cara que poderia... Que hoje seria, na real, talvez um... Nem seria um peso pesado hoje, assim. Seria o cara menor, mas pra época já, também já era um cara grandão, assim.
É, tipo, 90 quilos na época forte era peso pesado.
É, então ele devia ter isso, assim.
Caralho.
E também tinha os lances de... Ele fazia umas paradas que ele fazia yoga pra caralho, que era um troço super evolucionário também. Ele fazia um lance chamado ginástica natural, que é imitar uns macaquinhos.
Sim, de animais, né?
Parada, lance de meditação.
Um treino massa demais.
É, ele é o cara, tipo, parece aquele filme de samurai, ele falando, assim. O cara muito... Parece muito querido, muito... Mas parece, de todos os Gracie, ele parece ser o cara mais legal que eu queria passar
o
lá.
Samurai semana. Brasileiro.
É. Véi, se você. É aquilo que eu falei antes. Se você pega qualquer personagem dessa história aqui pra destrinchar e fazer um filme, vai ser um filme irado. O Valdemar Santana aqui, história massa também. Os caras que o Hélio. Porra, o judoca lá, que o Kimura. Uhum. História do caralho também. Então, é uma história riquíssima que a gente tá escolhendo, assim, o caminho que vai chegar no MMA, no UFC, na verdade, né? É, a história que a gente tá contando é pra chegar no UFC. Mas, cara, muita coisa aconteceu ao redor, assim. E tem tanta história que a gente nunca sabe o que é que rolou, o que é que não rolou mesmo. Tá ligado? E, ao mesmo tempo que tem muita história, tem pouca coisa documentada. Então tem muito disse-me-disse, tem...
É, e o lance do Rickson também é que ele nunca perdeu nada.
É. Como assim? De nenhuma luta?
De 300 e tantas lutas.
Nunca perdeu 300 e tantas? É. Caralho, lutou pra caralho.
Não, mas é que é várias de também de rua ou jiu-jitsu, outra coisa, mas assim, ele nunca perdeu nada.
O cara deu um pau no padeiro, contou.
É, e daí,
tipo os gols do Pelé, né?
E aí também tem aquelas lendas do tipo assim, ele não treinava do tipo, ele é um faixa preta, obviamente, né? Mas não treinava com outro faixa preta, sei lá, vai fazer um rola, que é um sparringzinho assim, né? O outro faixa preta tinha que começar atrás dele, com a mão no pescoço, e o lance é, eu tenho 2 minutos pra te finalizar de tal jeito.
E ganhava.
É, pra virar um desafio pra ele, porque senão não é ainda.
Com outro faixa preta.
É, outro, sei lá, sai de uma posição super de vantagem. E eu quero pegar o teu pé esquerdo em menos de 2 minutos. É isso, assim.
Entendi.
O desafio tinha que ser assim pra ele.
É, tipo, era
assim. Porque porrada só sair na mão. Não vale.
Não dava.
Entendi.
Não dava. Ele era uma parada.
É, e uma coisa que eu achei muito legal, que tem um filho dele, que é um brasileiro, que se chama Cron Grace, que inclusive lutou no UFC.
Que é terraplanista.
Que é terraplanista, infelizmente. Mas também
é
muito...
eu lembrei do restaurante que a gente viu,
passou ali.
E aí quando eu vi o restaurante, eu me lembrei do Congresso. Aí quando o Nico
que
falou,
é um cara,
agora,
parece ser legal pra caralho, apesar de ser terraplanista, assim. Ele é um cara diferente também do skate, todas essas paradas. E ele foi no Joe Rogan uma vez, assim, né? E aí tem toda essa lenda do Rickson e tal, falando que o Rickson é foda. E o Kron, ele falou, era faixa preta, sei lá, com 15 anos, né? O cara dava aula com 16. Uhum. E aí o Joe Rogan perguntou, tá, meu, qual é que é teu pai? Ele disse, ah, meu pai nunca rola comigo, nunca faz nada comigo e tal, porque ele tem problema na coluna. Todo fodido, mas eu treinei pra caralho, enchi o saco dele e daí falei. Daí o pai dele falou: tá, a gente faz assim, eu vou rolar valendo contigo 3 minutos assim. E beleza, aquece, a gente faz, vai ser 3 minutos e depois a gente para com isso. E aí o cara falou que não tinha absolutamente nada que ele podia. E esse cara, esse Congresso, é tipo campeão do ADC, que é os maiores eventos que tem, ele é campeão das paradas. Ele é campeão.
Maneira, né?
E ele falou que não tinha absolutamente
imagina
nada que desse
pai. Imagina teu pai ser o maior lutador do mundo, assim.
É que aí é que tá. Imagina teu pai, teu avô, teus
teu
primos, teus irmãos, todo mundo.
É a
pressãozinha boa é essa, hein?
Família.
Então, essas lendas também ajudam a perpetuar a parada, né? Do que o cara era. Mas também tem um monte de que nem o lance do Pelé, só jogou com. Fez gol em pedreiro.
Meu pai deu um soco uma vez na cara do maluco.
Tinha que falar que meu pai deu um soco no Pelé.
Como é que foi assim? Teu pai deu um soco
no... Um cara, meu pai trabalhava no bar, e aí o cara não quis pagar, meu pai deu um soco na cara dele.
Mas tu viu?
O melhor funcionário do mundo, né? Vamos ser sinceros, meu pai.
Mas tu viu isso?
Não, ele chegou em casa sangrando.
Viu, mas tá espalhando a lenda dele, é isso que...
Aí chegou em casa com a mão sangrando, e aí eu achei irado.
Como é que é o nome do teu pai?
É Carlinho, Carlos Alberto.
O Carlinho do Morro da Cruz. Conhecido.
É lógico.
Conhecido por bater em barman.
É, e mais conhecido por ser pai do Vitinho do Morro da Cruz.
Pode crer.
Carlinho todo ruim, Carlinho todo ruim.
Carlinho todo ruim. É verdade.
E aí, nessa época aí dos anos 80, rolando... As paradas começaram a voltar a rolar, porque a galera queria ver o Rickson lutando, então as coisas foram se organizando mais... E aí começou a rolar uma rivalidadezinha gostosa do pessoal do jiu-jitsu com a rapaziada do Muay Thai. Muay Thai, para quem não conhece, é a luta da Tailândia, que é basicamente socos, chutes, joelhadas e cotoveladas.
Muito bom.
E há controvérsias.
Por quê?
não quero entrar
nisso. Não é muito fã da modalidade.
Não gosta?
Não é que eu não gosto.
Pau de Muay Thai.
Não é que eu não gosto. É que eu sou do MMA, né? Minha parada é MMA. Então, o Muay Thai, ele não converte tão bem pro MMA. Tá.
Entendi.
Vendo? Mas o Muay Thai, pelo Muay Thai, é massa.
Lógico. É bonito. Os caras pula alto.
É bonito. É. Tem umas joelhadas em massa. Os cotovelos assim, ó.
É, pô.
Que é legal. Mas como a minha parada é MMA,
entendi.
Não casa muito bem porque eu curto.
Entendi.
É isso. Mas,
deixa o comentário
pessoal,
aí sobre isso.
Nada contra, tá? Nada contra o Muay Thai.
Até tenho amigos, né?
Tenho amigos pra ti com Muay Thai. Já tive shortinho de Muay Thai.
Mas se eu ver na praça,
não,
dois
assim, tipo assim,
lutadores de Muay Thai
não
lutando
na minha frente, tá ligado?
Na frente do meu filho,
não,
eu vou deixar.
Exatamente.
Tá ligado,
tipo assim, não treinando perto de mim, tá tudo bem.
E qual é que foi dessa rivalidade aí?
A rivalidade cresceu. Cara, tem uma história que eu nem escrevi aqui pra contar, porque... É muito disse-me-disse, é uma bike de um cara e tem uma
fofoquinha,
mina.
Fofoquinha.
E aí o cara foi lá e aí a mina
passou
falou
mina
não sei o quê.
Frente.
E aí, rivalidade. Uhum. Foi isso, tá ligado?
Rolou a rivalidade.
Rolou a rivalidade, isso é o que importa. É o porquê, não é tão importante. Inclusive você que tá ouvindo aí, se você souber o que foi, se você tiver
joga
essa informação.
Pra nós.
Mas
joga,
com certeza ele também não sabe. Vai ser a informação do outro que passou.
Mas
ninguém sabe.
Alimenta a fofoca. Inventa aí a oportunidade pra inventar, ouvinte. Pô, depois da abdução, né? As famílias realmente não conversaram mais.
Tem que ter os elementos. Tem que ter Muay Thai.
Sim.
Tem que ter jiu-jitsu, tem que ter bike, tem que ter mina, tem que ter praia.
É, foi num...
Inventa uma parada com essas 5 coisas.
Foi uma mulher alienígena numa praia andando de bike.
Dá um episódio de malhação, hein? Dá pra fazer.
Não tinha alienígena, mas tu botou tu freestyle, né?
É, parece não.
Tá, não, beleza.
Parece ser fidedigno.
Beleza. Pra botar alienígena, parece fidedigno.
Do contrário.
Alienígena.
É, pô.
E aí essa rivalidade foi crescendo. O jiu-jitsu começou a ter uma rivalidade com o pessoal da luta livre também. Que vale a pena deixar claro que o que é luta livre. Muita gente acha que luta livre é luta livre. do México lá, os brotherzinhos de máscara pulando nas cordas, não é isso. Luta livre é uma parada muito parecida com jiu-jitsu, só que sem kimono. É bem parecido com jiu-jitsu, é luta agarrada, só que sem kimono. Parada essa, luta livre esportiva.
Como é livre?
Cara, porque vem do... O cara que meio que desenvolveu a parada era um cara do Telecat, que no México era a luta livre. Então tem origem lá, mas não é exatamente aquilo, porque ali é entretenimento, né? Sim. WWE. E aí o cara fez a luta livre esportiva aqui no Brasil, que é basicamente jiu-jitsu sem kimono, né? Se a gente for...
Sintetizar
isso, jiu-jitsu sem kimono. E aí essa galera já treinava no Rio também, era muito forte no Rio nessa época, e aí os Gracie batiam nessa galera também. Tinha uns dos caras da luta livre que de vez em quando ganhava uns greys nesses desafios aí, mas nunca foi nada assim mainstream, tá ligado? E aí o que foi que essa galera fez? Os caras do Muay Thai falaram: pô, os greys são meus inimigos, né? Os caras da luta livre, os greys são meus inimigos também, pô. Vou se juntar aí. E aí a galera se juntou. E foi aí que a gente teve uma das primeiras organizações de artes marciais mistas. Galera realmente misturando arte marcial.
Olha.
Pegando a parada da trocação do Muay Thai, com a parada de queda de chão da luta livre, e aí começou a sair uns caras foda de lá. Tipo, Marcos Rua saiu dessa galera aí, tá ligado? Uma galera que era boa de porrada e que era boa de chão também.
Eu acho que é legal explicar o preconceito que existia, né? Também tu começar a misturar muito, assim, né?
É, a galera tinha muita parada da minha arte marcial.
Pô, com certeza, porque eu não pensei nisso, né? Óbvio que teria.
E aí o cara que treina jiu-jitsu, o cara que treina jiu-jitsu, se ele troca de equipe, ele é creonte. É um pau no cu, tem que morrer. Trocar de modalidade era uma parada assim, tá ligado? Completamente desonrosa. Então, misturar as paradas foi uma parada meio louca. Só que a galera queria bater nos greys, velho. E pra bater, os caras sabiam tudo. Os caras eram bons de porrada, eram bons de jiu-jitsu, eram bons de queda. Então, vamos se ajudar aqui.
E o negócio dos greys era tipo assim... É uma família, Gracie, né? E é uma família que evitava passar pra outras pessoas, tipo... Tentava deixar entre eles.
Pelo contrário.
Eles tinham escola.
Era só a escola deles.
Acho que o objetivo dos caras é o contrário. É provar que a modalidade que é nossa é melhor que qualquer outra.
Que é o BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
O lance dos desafios, ele cresceu pra chamar a atenção pra escola.
Ah, então o negócio dos gays não é pelo nome da família. Não é um lance familiar, é um lance de escola.
Acabou sendo.
Ah, acabou sendo, mas é a escola, né?
Entendi. O business plan dos caras era: vamos fazer uma parada pra atrair atenção pra gente ganhar mais aluno, tá ligado? E aí daí foram se desenvolvendo outras coisas, coisas que eles nem mesmo imaginariam.
E ter o nome da família, com certeza é bom pro business.
Com certeza, tinha uns mitos, né? Isso. Os caras eram temidos.
A gente tá aqui agora falando, exatamente.
E daqui a 100 anos vai ter outro podcast da galera voltando nessa história e falando a mesma coisa, tá ligado?
Se você tiver um podcast daqui a 100 anos, volta aqui e comenta. Já pensou?
Será que o YouTube vai estar rolando forte?
Vai. Eles vão mandar na gente, né?
Se o Elon Musk comprar?
Vai comprar. É lógico. Elon Musk, ele vai lutar também, né? Sabia? Elon Grace? Você não conheceu o projetinho?
Nada.
Projeto Elon Grace?
Elon Musk vai lutar também.
Projeto Elon Grace.
E aí, voltando aqui à rivalidade da galera, essa rivalidade foi escalando. A galera foi se pegando nos campeonatos pequenos, se pegando na rua, se pegando, saindo na porrada.
Ah, não?
Só pra ficar bem claro.
Ah, então, quer saber.
Foram anos bons de em bares no Rio de Janeiro, imagina.
Ah, cara, a galera odiava lutador na época. Odiava.
Com razão, dias de passagem,
não,
né?
Com razão, velho. E tinha uns Gracie, uma galera mais nova, que, velho, os caras iam pra festa pra sair na mão, pra bater na galera, tá ligado? Era um negócio meio covarde, assim. Nada contra a galera Gracie, tá, pessoal? Mas era uma galera, tinha uma galera assim meio covarde, tinha uma galera que ia só pra quebrar os outros. E aí, em 1991, essa rivalidade tava tão grande que a rapaziada decidiu organizar um evento ali, jiu-jitsu contra a luta livre. E a Globo se interessou em transmitir essa parada.
Olha aí, ela.
Isso no começo da década de 90. E aí tinha o Robson Grace, que era... Cara, tem muito Grace, eu nem sei todos. É muito.
É tudo com R, sempre.
Sério?
Não é tudo, mas a grande maioria. Eu acho que os filhos do... Os filhos do Hélio, todos são com R.
E ele é Hélio, olha que hipocrisia.
E os filhos do Carlos... Não são. Tem uns com R, mas tem vários que não são.
Tem uns tem R no meio, tem uns tem R também.
É, tem R em algum canto. Sempre tem R.
Tipo, Kron, Rickson.
É, não Renzo. Começa com R, mas tem R.
Renzo.
Não tem motivo.
Ralph.
Os caras queriam ser único. Eles começaram.
Royler.
Cara, tem o Royce e tem o Rolls. Que é do Rolls Royce. O carro, né? Mas é, os caras, ah, velho, falei palavra com R. Raposar, é tanto, vai ter uma raposa
é tanto,
grande.
É tanto filho que virou bagunça.
É, né? Já tava, velho, qualquer coisa
com remédio, Gracie.
Bota nessa porra. Mas é fora que tem o Rolls e tem o Royce, né?
Rolls, Rolls. E são dois moleques, tipo assim, Carminho, a minha vida foi pra uma piada.
Eu duvido que alguém tirava onda com ela.
Era.
Duvido.
Verdade.
E aí a Globo se interessou por essa, por essa luta aí. E aí o Robson, que é um deles, era um cara que um pouco mais comercial, mais inteligente ali. Não, velho, vamos dar uma amenizada aqui nas regras.
Uhum.
Porque a gente sabe o que foi que aconteceu alguns anos atrás, né? A galera tá meio com o pé atrás, indo com vale tudo. Vamos botar dois rounds de 15 minutos. Não vamos fazer chute no chão, né? Pra ninguém chutar a cabeça que nem chutaram do vovô da outra vez. Ou do meu tio, sei lá, qual era o parentesco dele com o Hélio. E vamos... Não vai valer soco. Vai valer só tapa. Taparia.
Taparia, foda. Taparia.
E aí, foi isso, né? Uhum. E aí, rolaram só três lutas. Eram seis lutas, mas as lutas foram caindo. Os caras começaram a ir lutar em outros cantos. Já tava...
Só mão aberta.
Já tava rolando evento no Japão, já tava rolando evento nos Estados Unidos. E aí, teve uma galera que foi lutar nesses outros cantos. Era mais dinheiro, era mais parada. E aí, rolou essa luta aqui. A primeira luta foi o Vali de Ismael. Que hoje é empresário do Borrachinho, a gente tava até falando.
É lenda,
que
o de uma lenda.
Vitinho também é fã.
É uma lenda, esse cara é muito engraçado.
A gente manda stories do Valide de um pro outro pra motivação.
É muito maneiro.
Todo Valide.
Eu tenho um tio que é idêntico ao Valide, meu tio Eusébio, que ele também é lutador.
Ele é lutador também?
É idêntico, moleque. Tipo, nossa, que eu vou te mostrar.
O Valide, pra quem não sabe, ele é um cara que, quem vê o UFC às vezes, ele traduz as entrevistas dos brasileiros completamente como ele quer. E ele tem um olhar, cara, que é o olhar mais assustador.
É foda.
Que eu já vi.
É muito foda, é muito foda.
E ele é o cara, ele é o nosso motivador.
É. E ele é bom pra caralho de porrada.
Que bom, hein?
Muito bom. Duro de casca grossíssima.
Mão muito pesado.
E aí, Valide Ismael venceu o Eugênio Tadeu por nocaute técnico com cabeçadas.
Olha aí.
Porque soco não. Mas cabeçada tá suave. Nocaute técnico com cabeçada.
Regra embaixo do braço. Ninguém disse nada de cabeçada.
E o Valide Ismael representava o jiu-jitsu. O Eugênio Tadeu representava a luta livre. Murilo Bustamante, que depois veio a ser campeão do mundo no UFC.
Ô, louco.
Venceu o Marcelo Mendes, que fugiu do ringue com 4 minutos e não voltou. O brother céu, falou, não vou mais.
Não
o
dá.
Cara tá me descendo o pau, não vou mais.
Errado não tá.
Eu gosto.
E aí acabou a luta. E aí o Fábio Gurgel venceu um Denilson Maia aos 10 minutos com socos na montada.
Ué? Mas pode dar soco?
Podia, né, velho? Começou a luta, os caras começaram a dar soco, a galera ia parar.
É, que você vai fazer?
Vai mandar para,
vai dar um, vai me dar um cartão.
É, rolou e é isso. Ninguém achou ruim depois.
Tá maneiro, inclusive,
mas,
tá
mas era um negócio que tinha no primeiro UFC também, que devia ter umas quatro regras, mas não tinha nada dizendo o que acontecia se tu
não fosse, não seguisse as regras.
E tinha uma área.
Pode.
E tinha uma área cinza gigantesca.
Entendi.
E aí. Enquanto essa rivalidade aqui tava crescendo, né? O Horion tava nos Estados Unidos. E aí conheceu o Art Dave e o resto é história. O resto é o UFC.
Então, que tá lá no episódio do UFC também, que tá procurando no Spotify. Quando der a quinta estrelinha, tá por lá.
Mas o ponto é que a parada tava crescendo de um jeito no Brasil e continuou crescendo. Mas que se não fosse o que aconteceu lá nos Estados Unidos, possivelmente tinha morrido.
Sério?
Porque não tem mercado sustentável no Brasil de luta, tá ligado?
É, começou, o UFC começou mais recentemente com o Anderson Silva? Será que foi ele que aqui no Brasil jogou pra cima?
Não. Nessa época já ia uma galera lutar no UFC. Pedro Rizzo foi lutar...
Mas era um lance enorme ou era um lance...
Não, quando rolou essa fase do que rolou Anderson Silva e Belfort, sabe, quando passou o cigano na Globo, foi um segundo boom, assim, né?
Eu pensei que tinha sido esse momento.
Porque
que...
já tinha canal Combate, já tinha um negócio da Sport TV de luta lá. Como
e rolava eventos no... Era Passando a Guarda, o programa que tinha. Rolava eventos no Brasil, tá ligado? Só que os eventos não eram... Assim, ninguém ganhava muito dinheiro com isso. Ninguém era profissão, tá ligado? Era os caras que eram professor que marcavam de sair na mão. Não tinha um mercado pra isso, tá ligado? O mercado veio com o UFC. O UFC, na verdade, criou o mercado.
E aí também tem a gente tá falando do Valide. O Valide fez um negócio que eu chamo Jungle Fight.
Jungle Fight. Ele sempre fala do Jungle Fight.
Do Jungle Fight, que era no meio da Amazônia, Pantanal. Não sei, o primeiro foi, né? Que foi o Lioto com 100 quilos lutando contra o BJ Penn. Sei lá, uma estranhíssima. Mas era na... Tipo, era... Desistia também aqui no Brasil uma tentativa de fazer, mas não era mainstreamzão.
Teve, assim, teve, né, muito evento aqui, mas nenhum desses eventos cresceu nada próximo ao que o UFC foi, ao que o Pride foi no Japão, tá ligado? E, assim, cada país tem o meio que seu circuito. Tem muitos países, tipo assim, na Rússia, tem um circuito meio que próprio lá, tá ligado? A galera ganha vida como lutador na Rússia. Uhum. Ali no leste europeu, na Croácia, nesses países. Tem uma parada também na Inglaterra, tem uma parada nos Estados Unidos, tem pra caralho. No Brasil não tem. Não tem hoje, assim, nenhum evento no Brasil que dê pro cara ser lutador profissional vivendo desse no Brasil. E, cara, vou tirar minha grana aqui desse evento. Não dá, tá ligado? Não dá. É, então, o mercado do Brasil, ele acontece pra mandar a gente pra lutar no UFC e nos outros eventos. Que
é, a gente tem gente pra caralho no UFC, né? Sempre tem.
Então, se o Horion não tivesse ido pros Estados Unidos, tivesse conhecido o Art Dave, tivesse começado o UFC, os Fertitta não tivessem chegado depois no UFC, não sei como é que estaria a luta aqui no Brasil, tá ligado?
Pode crer.
Com certeza teria se desenvolvido alguma coisa muito grande, como se desenvolveu o Pride no Japão, porque os Gracie também começaram a viajar pra lá, pra ensinar o jiu-jitsu pra outros países. Talvez o Japão teria sido a Meca, né? Como foi durante muito tempo. Mas certamente não seria o Brasil.
Se a Yakuza, né? Que ajudou muito o Pride lá, que fez rolar.
A história do Pride é outra história massa.
Que também a Yakuza era dona do Pride, né? De repente, talvez o Brasil, pensando numa fanfic do que um What If, talvez se os bicheiros tivessem ido menos pro carnaval e fizessem um Pride brasileiro, talvez poderia ter sido
talvez,
um
próximo. Talvez.
Você tá falando, mas, assim, que existe um universo onde Andrade FC, a luta onde Castor de Andrade decide o vencedor na base do que ele tá afim.
Isso.
Eu acho que tem projeto. Fica aí a dica aí pro ouvinte, hein?
Inclusive, teve lá no começo, se não me engano, foi o George, que era George com J, tá? O George começou a fazer umas lutas armadas. Tipo assim, ó,
como
tu
assim,
vai
armado, cara?
Tu vai lutar, eu sou o Grace, tu vai lutar comigo, mas tu vai perder.
Ah.
Só pra aumentar a moral da galera. Ele começou a fazer, aí o Carlos descobriu. Aí o Carlos, porra, tá maluco, velho.
Uhum.
Não, aí deu um esculacho nele. Eles se separaram, o Jorge foi pro Nordeste, foi montar a academia no Nordeste.
Uhum.
Porque o Carlos ficou puto que tava rolando essas... Os caras eram íntegros.
Uhum.
Eram íntegros, queriam vencer, vencendo mesmo. Mas é isso, eu acho que no Brasil não teria se desenrolado, a não ser que acontecesse uma parada dessa, sei lá, uma loucura dessa.
É, o poder que os bicheiros deram para esquadrões da morte, para matar seus inimigos políticos.
Denúncia.
Esse é documentado. Tipo o esquadrão da morte lá, o escritório do crime lá, do Adriano. Se não fosse pra milícia, quem sabe?
Quem sabe?
Quem sabe?
É, mas nos Estados Unidos foi muito dinheiro colocado no UFC. Muito,
até
muito,
hoje,
muito, muito, muito. Hoje não. É porque hoje foi comprado, né?
Sério?
O UFC foi comprado em 2016, se eu não me engano, pela WM não sei o quê.
WME.
Isso.
E os chineses botando grana também. Isso. WME é a empresa que é basicamente uma agência de atores também, né? Eles têm várias paradas, mas eles têm vários atores. Inclusive tem muito ator que botou dinheiro nessa compra do UFC.
Foi 4 bi. É. 4 bilhões de dólares a compra do UFC. E antes já tava dando dinheiro.
Sem nota,
Pix. E antes já tava rolando muito dinheiro porque deu certo, né? Os Fertitta, que eram os caras que compraram o UFC do cara que comprou dos Grace, botou muita grana. Ele realmente fez o mercado, ele criou o mercado, tá ligado? Então, se não fosse os gringos aí com a visão muito sinistra de que, meu irmão, tem uma parada muito forte aqui e muito dinheiro, porque os Fertitta eram donos de cassino e os caralho.
São eles, donos de vários cassinos. E aí o lance também é que eles botaram dinheiro, mas botaram dinheiro durante muito tempo, assim, ficaram sangrando dinheiro durante, sei lá, uns 8 anos até começar, sei lá, virar aquele Ultimate Fighter lá, aquela coisa.
Será que alguém aqui no Brasil teria feito isso? Porque precisaria de um grande investidor, né? Como o UFC teve os Fertitta, como o Japão
Carlos
teve a
Yakuza. Wizard.
Wizard FC. Tudo é... Só pega o nome e bota FC, tá ligado? O cara menos criativo do mundo. É verdade. Pô, cara, do caralho, cara. Do caralho. Deve ser maneiro, né? Você que faz uns eventos aí, lá de porrada, né? Deve ser maneiro. Tu tem essa pira de fazer mais evento?
Com certeza.
Essa é a tua onda, essa é a tua pira.
Onde é que as pessoas podem ver o teu evento?
Cara, só botar no YouTube Victorious MMA. Vai ter lá não só o evento, mas vai ter vários conteúdos que giram em torno do evento.
Mas não tem as lutas inteiras no YouTube, né?
Vai ter agora.
Ô, louco!
Vou soltar agora.
Opa!
Qual é a luta se tu quer... Ah, eu quero mostrar o Victorious pra alguém. Olha essa luta.
Duas figuras... protuberante.
Cara, teve a luta Robson Cassaco versus Lucas Sorin, que o Cassaco é um brawler. O brawler é um cara brigador. O cara assim que trinca o dente e vai pra porrada.
Eu jogo LOL, eu sei o que é brawler.
Pronto.
No LOL a gente tem brawler. É quase a mesma coisa que vocês.
E o Sorin é um brother que é do Sandá, que é do boxe chinês. Um cara muito técnico, controle de distância e tal. Então foi um duelo de estilos porradeiro massa.
Tu achou bonitão?
Achei massa.
Então fica a dica aí pro ouvinte. Comenta lá que você chegou por quando os Tobias Brothers.
Exatamente.
Que é a luta do... Como é que é o nome?
Robson Cassaco.
Robson Cassaco.
Lucas Sorin.
Lucas Sorin.
E a luta principal também, Arlen Banks versus Alisson Sakuraba, foi muito divertida.
E quando que vai ter a luta Alexandre Nico da Thiago Pamplona? Que vai estar no canal secreto.
A gente vai fazer.
Vou ajeitar esse teu bigode.
Essa!
Oh. Eu fiquei sem resposta. Oh. Tá ligado?
É confuso, né, pessoal? É um soco ou é com a boca? Eu sei, cara.
Eu gosto de violência.
Quem falou em violência? Eu falei beijinho. Ah.
Plot twist,
sabe?
Entendi.
Então é isso. Essa é a história da origem do MMA. Valeu.
Valeu.
Os...